A instituição fiscal independente, no último relatório de acompanhamento fiscal, trouxe a discussão sobre a reforma da Previdência. E um dos itens abordados foram as condições demográficas do Brasil. E, segundo o relatório, essas condições impõem a necessidade de uma reforma. Sobre este ponto, eu converso agora com Alexandre Andrade, analista da instituição fiscal independente aqui do Senado Federal. Alexandre, boa tarde.
Boa tarde, Jefferson. Boa tarde aos ouvintes da rádio.
Alexandre, por que as condições demográficas hoje do Brasil impõem essa necessidade? O que elas apontam para o futuro?
Bom, basicamente, essas condições demográficas implicam num maior envelhecimento da população. A população está vivendo mais, consequentemente, a idade média da população brasileira está aumentando. Ao mesmo tempo em que isso acontece, a gente verifica, ao longo das últimas décadas, uma forte redução nas taxas de fertilidade. Só a título de ilustração, segundo dados do IBGE, em 1980, em média, cada mulher gerava 4,1 filhos no Brasil.
Uhum.
Em 2015, ainda segundo o Instituto, essa média caiu para 1,7, ou seja, menos da metade.
Uhum.
Então, essa forte queda na taxa de fertilidade implica que a gente tem uma redução gradual da parcela de jovens na população brasileira, com um aumento da proporção de idosos, consequentemente. Então, esse é o quadro geral, né? Das condições demográficas, e dado que a gente tem um regime previdenciário chamado de repartição, em que os trabalhadores da ativa é que financiam as aposentadorias de quem já se aposentou, então a gente tem um problema aí que precisa ser equacionado.
Uhum. Bom, nesse ponto é que entra a questão da expectativa de vida e da expectativa de sobrevida, né, que são coisas diferentes.
Exatamente. Nesse debate da reforma previdenciária, a gente acredita que esses conceitos causem uma certa confusão na população. A expectativa de vida ao nascer leva em consideração, entre outros fatores, o índice de mortalidade de crianças e de jovens. Então, em determinadas localidades com piores condições socioeconômicas, a expectativa de vida ao nascer é menor. Para efeito de concessão dos benefícios previdenciários, o conceito mais adequado é o conceito de expectativa de sobrevida em idades mais avançadas.
Uhum.
Aí pode ser 60, 65 anos. Quando a gente olha esses indicadores, a gente percebe que mesmo nas localidades com piores índices socioeconômicos, essa expectativa tende a convergir.
Certo. Então, por isso que é mais importante considerar, na hora de se falar em aumento da idade mínima, a questão da sobrevida.
Exatamente. Basicamente pelo seguinte, isso está ocorrendo ao longo das décadas. A expectativa de sobrevida nessas idades mais avançadas tem aumentado bastante no Brasil. Consequentemente, se ocorre essa expectativa de sobrevida, as pessoas estão indo, as pessoas morrem com uma idade mais avançada, elas recebem os benefícios previdenciários por mais tempo.
Sim.
Então, recebendo por mais tempo, é preciso que ocorra um ajuste nos períodos de contribuição, para que não ocorra um descasamento entre contribuição e recebimento dos benefícios, de forma que a sustentabilidade dos regimes seja garantida, não só para as gerações atuais, como para as próximas.
Uhum. Bom, dentro dessa perspectiva, o que mais, o que a IFE aponta, o que ela apresenta mais nessa questão da demografia, né, dos índices demográficos, na comparação com outros países, por exemplo?
O que a gente observa, analisando a experiência internacional, é que o Brasil o Brasil é um dos poucos países ainda no mundo que não instituiu uma idade mínima para aposentadoria. Vários outros países, incluindo países desenvolvidos e países, os nossos vizinhos na América do Sul, por exemplo, já estipularam algum tipo de regra que eleva a idade mínima de aposentadoria. Ou seja, isso mostra que essa questão de reforma dos sistemas previdenciários não é um problema apenas ao nosso país. É um problema que acontece em muitos países do mundo e essa necessidade da demografia se impôs a muitos desses países.
Uhum. Por que essa necessidade vem se impondo e por que essa questão da previdência ela tem afetado então em tantos países?
Porque é mais ou menos esse fenômeno que eu descrevi que tem ocorrido com o Brasil. À medida que os países se desenvolvam, aumenta o PIB per capita, melhoram as condições socioeconômicas, a população vive mais tempo. E a questão a gente observa uma proporção menor de jovens nesses países ao longo do tempo, com um aumento concomitante da proporção de idosos nessas populações. Então, o aumento dessa proporção de idosos é que traz a necessidade de discussão, de novas regras de acesso aos benefícios previdenciários. Por quê? Porque nessas condições, a população em condições de trabalhar, a população em idade ativa, que a gente chama, vai perdendo participação na população total. Porque, em linhas gerais, a aposentadoria, a pessoa entra nessa condição quando ela perde capacidade laboral.
Uhum.
Então, nesses países e no Brasil, agora, né, a gente tem observado isso, esse fenômeno, a gente tem observado uma maior proporção de pessoas com uma menor capacidade laboral.
Certo. Bom, para a gente finalizar, Alexandre, essa questão, essa discussão em torno da expectativa de vida ou da expectativa de sobrevida, até que ponto isso tem contaminado e distorcido a discussão em torno da reforma?
O que a gente observa na discussão da reforma é que em muitos debates a gente observa esse conceito sendo trazido, a necessidade de se analisar a expectativa de vida ao nascer como uma condição para que uma determinada localidade tenha uma idade mínima mais baixa.
Uhum.
Para acesso aos benefícios. Mas aí, como eu falei anteriormente, mesmo nessas localidades com indicadores socioeconômicos piores, a gente observa expectativas de sobrevida nas idades mais avançadas convergindo para essa mesma expectativa de vida em localidades, digamos, mais desenvolvidas ou com melhores indicadores sociais.
Uhum.
Então, no nosso entendimento, esse trazer à tona esse conceito de expectativa de vida ao nascer não faz muito sentido. Até porque quanto mais vive a população, mais tempo vai usufruir dos benefícios.
Certo. Muito bem, Alexandre Andrade, analista da Instituição Fiscal Independente, obrigado por atender a Rádio Senado, uma boa semana.
Estamos à disposição, Jefferson, boa semana.